Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição na JMFM 88.8 do Nacional na Rádio de 6 de Outubro. Nesta edição abordamos a vitória diante do Trofense, análise pelo comentador na Nacional na Rádio Emanuel Drummond, damos conta da vitória do Sub-19 frente ao Alverca, fazemos o rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube, falamos da participação da equipa de veteranos de handball que participou no passado fim de semana no Torneio Internacional de Portimão, apresentação de mais uma prova organizada pela secção de esportes motorizados do clube, a Rampa do Porto Moniz. Falamos ainda do regresso de ontem do torneio de veteranos João Ovelha. E conhecemos, fora das quatro linhas, o nosso camisola 9, Bruno Gomes. Em jogo da jornada 7 da Liga Portugal Sabe-Segue, a equipa de futebol profissional do Clube Desportivo Nacional venceu na passada segunda-feira no recinto do Trofense por 3-0. Conquistando assim a primeira vitória fora de casa na presente edição da competição. Apesar da melhor entrada no jogo por parte do adversário, o Nacional reagiu bem e acabaria por chegar ao golo ainda antes do intervalo. Camacho obrigou o guarda-redes contrário a uma grande defesa e na recarga Rochês fez o 1-0. Na segunda parte, começa praticamente com o 2-0 na sequência de um canto. Rochês cabeceia a barra, mas na recarga Rafael Vieira não deu hipótese de defesa ao guarda-redes contrário. A tentativa de reação do Trofense esbarrou numa boa organização alvinegra e seria ao invés o Nacional a chegar ao golo, cruzamento perfeito de Jota e Rochês ao segundo posto a marcar e a sentenciar a partida. Com este resultado, o Nacional sobe ao 6º lugar e apenas a 4 pontos do segundo classificado. Quanto ao filme da partida da passada segunda-feira, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Baiano, Rafael Vieira, Suleiman, André Sousa, Alassane, Francisco Ramos, Jota, Witty, Camacho e Rochês. Quanto a substituições, Daniel Lovic por Alassane, Mabruk por Witty, Júlio César por Jota, Bruno Gomes por Rochês e Dudu por Baiano. A nível disciplinar, cartão amarelo Alassane aos 26 minutos e Dudu aos 86. O jogo teve arbitragem de Fábio Melo. Refira-se que o homem do jogo foi Brian Rochês. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador do Nacional, Rui Borges, mostrou-se satisfeito pelo resultado, mas acima de tudo pela exibição da equipa, realçando a atitude fantástica dos seus jogadores.
Comissário, era este o resultado que esperava para um início de jornada no Nacional?
Sim, nós queremos sempre ganhar, não é? Mas sim, começar por dar os parabéns aos meus jogadores, tiveram uma entrega e um espírito enorme. Fazendo aqui uma breve análise ao jogo, uma primeira parte onde entramos mal nos primeiros 10, 15 minutos, o Trofense entrou com bastante intensidade, criou algum desconforto logo ali na nossa linha defensiva. Depois aos poucos fomos ganhando confiança, ficámos mais proativos nas perdas de bola, nas segundas bolas, fomos ganhando metros, fomos chegando ao último terço também com algum perigo, fomos conseguindo controlar o jogo da melhor maneira, fomos criando algumas situações, como eu disse, de finalização, chegámos ao golo num momento também bom do jogo. Uma segunda parte onde depois entramos e fazemos logo 2-0, para nós era muito bom, tranquilizou-nos, deu-nos confiança, a equipa precisava, vínhamos de resultados negativos. Ao fim dos últimos, se calhar, 20 minutos, começamos a baixar demasiado as linhas, mas faz parte, fisicamente quebrámos um bocadinho, mas acima de tudo feliz porque estávamos organizados, comprometidos, e o jogo requer isso muito, e é um bocado esse o nosso discurso, porque qualidade temos, agora temos que nos adaptar àquilo que é a exigência da segunda liga, àquilo que é os jogos da segunda liga, muito competitivos, muito intensos, e eles tiveram a capacidade de se começar a adaptar a esses momentos, para além daquilo que é a qualidade individual e coletiva do grupo. Por isso, um primeiro jogo feliz por ganhar, feliz pela atitude deles, feliz porque em alguns momentos já vemos algum trabalho daquilo que nós queremos e desejamos, e acima de tudo a vitória, que era importantíssima.
Mas 3-0, parece-lhe que foi um resultado, eu acredito que para si tenha sido um bom resultado, mas parece-lhe que o 3-0 reflete aquilo que aconteceu dentro das quatro linhas?
Sim, talvez, porque o Trofense acaba por também na segunda parte ter ali duas ou três situações de finalização bastante perigosas, mas nós também temos, para depois fazer o 4-0, não fazemos. Foi um jogo bastante equilibrado nesse aspecto na segunda parte. Penso que sim, que se calhar acaba por ser um bocadinho exagerado, mas mérito também, lá está, dos jogadores, da qualidade, e merecida a vitória acima de tudo. Mais do que 3-0, é ter noção que se deu valor 3 pontos e nada mais.
Agora, nesta edição, junta-se o comentador Emanuel Drummond, do grupo Os Alvinegros, na análise à vitória diante do Trofense e projetando já o jogo do próximo domingo, frente ao Sporting da Covilhã.
Bem, a análise só pode ser positiva, portanto, depois de uma vitória de 3-0 e onde efetivamente a equipa jogou para ganhar por esses 3-0, não há dúvidas que realmente, pronto, a análise tem que ser positiva. A equipa teve sempre a mesma toada do princípio ao fim do jogo, os jogadores queriam realmente ter a bola e queriam pressionar o adversário e queriam, pronto, marcar golos para ganhar o jogo, e pronto, não, o Trofense também fez pela vida, e no fim do jogo recorde que teve duas oportunidades, uma bola na barra e uma bola com o Júlio César ter em cima da linha de golo, que realmente pode dar dois golos ao Farense, mas, ao Trofense, aliás, peço desculpa. Mas quer dizer, eu penso que nunca teve em causa a vitória do Nacional a partir da altura de ao fim da primeira parte, estar a ganhar o jogo por 1-0. Penso que nunca teve em causa a vitória do Nacional, que realmente quis vir sempre por parte da equipa do Nacional, querer ganhar o jogo, e sempre a mesma toada, uma toada dinâmica, ofensiva, equilibrada. Epá, vi-se uma equipa diferente.
Portanto, podemos até dizer que esta alteração técnica já fez efeito.
Sim, sem sombra de dúvida, fez efeito. O jogo comentava que não me lembrava, no tempo mais recente do Nacional, nas chicotadas psicológicas, que também não houveram muitas, a verdade seja dita, mas nas chicotadas psicológicas que houve no Nacional, sinceramente, não me recordo de duas vitórias consecutivas, ainda que seja uma para a taça e uma para o campeonato, mas quer dizer, a equipa com esta atitude e com esta dinâmica de jogo e pronto, e com um resultado realmente contundente ao fim dos 90 minutos, onde realmente digo que a equipa tinha ganho e tinha jogado para ganhar. E, muito honestamente, eu não me lembro, nas situações psicológicas que o Nacional teve mais recentemente, de ter visto uma equipa com esta dinâmica. Por isso, sem sombra de dúvida, resultou em pleno e em boa hora que a SAD realmente decidiu fazer a mudança.
Agora, no próximo domingo, mais um jogo fora de casa, agora diante do Sporting de Covilhã, o que esperar?
Bem, eu vou, sem querer ser ambicioso, apesar de pronto, aquilo que vou dizer tem muita ambição, mas só espero, obviamente, a vitória. E ainda mais com o Sporting da Covilhã, salvo este fim de semana, perdeu por 4-0, com uma equipa, com o Casa Pia, salvo erro, portanto, uma equipa que também nos derrotou em casa. Eu penso que, ao contrário, nós estamos moralizados, galvanizados, o Sporting da Covilhã não será assim tanto e terá que fazer pela vida para inverter o resultado da última jornada. Mas, muito honestamente, estou convencido que nós vamos ganhar e pronto, que a equipa nota-se já, enfim, alguma diferença nos processos e tudo isso. Portanto, estou convencido que vamos lá para discutir o resultado. Espero que venham os 3 pontos para a Madeira, portanto é sempre uma incógnita, mas enfim, dá-nos confiança para que efetivamente isso aconteça.
A equipa volta aos treinos esta tarde na Cidade Desportiva para dar início ao ciclo de preparação para o jogo da jornada 8 da Liga Portugal de SAB-SEGUE, diante do Sporting da Covilhã, jogo a disputar-se no Estádio Municipal de José dos Santos Pinto, domingo, dia 10 de outubro, às 2 da tarde, e com transmissão na Sport TV 2. No confronto histórico entre Estas equipas, em 3 jogos, o Nacional tem 2 vitórias e um empate, com 3 golos marcados e 1 sofrido. A jornada 7 da Liga Portugal de Sabe-Segue iniciou-se no passado sábado, dia 2 de outubro, com o Estrela da Amadora 1, Leixões 0, Académico de Viseu 1, Académica 0. No domingo, Feirense 2, Varzim 1, Penafiel 2, Mafra 1, Benfica B 3, Chaves 1, Casa Pia 4, Sporting da Covilhã 0, Porto 1, Rio Ave 1, Vilafranquense 2, Farense 2. O fecho da jornada jogou-se na passada segunda-feira com o Trofense 0, Clube Desportivo Nacional 3. Na classificação, após estas 7 jornadas, em primeiro lugar está o Feirense com 18 pontos, em segundo o Rio Ave com 14, também com 14, mas em terceiro lugar está o Benfica B com 13, está o Penafiel e Casa Pia, segue-se um grupo de 3 equipas, todas com 10 pontos, são elas o Mafra, o Clube Desportivo Nacional e Académico de Viseu, com 9 pontos também 3 equipas, Chaves, Porto B e Sporting da Covilhã, com 8 pontos o Estrela da Amadora e Leixões. Em 14º lugar está o Trofense com 7, Varzim e Vilafranquense com 6, na 17ª posição o Farense com 4 e na última posição a Académica com 2 pontos. A jornada 8 da Liga Portugal Sabe-Segue tem início no domingo, dia 10 de outubro, às 11 da manhã com o Rio Ave Vilafranquense, às 2 da tarde o Sporting da Covilhã Clube Desportivo Nacional, às 3h30 Mafra Casa Pia, às 4h30 Leixões Feirense, às 7h Chaves Penafiel e às 7h30 da noite Estrela da Amadora Académico de Viseu. 2 jogos estão agendados para 27 de outubro, ambos às 3h30 da tarde. São eles Académica Porto B e Varzim Benfica B. E a jornada 8 completa-se a 13 de novembro às 11 da manhã com o Farense Trofense. Realizou-se na passada quarta-feira na cidade do futebol em Oeiras o sorteio da 3ª eliminatória da Taça de Portugal Placar. O próximo destino da equipa alvinegra nesta prova será Santa Maria da Feira, onde irá defrontar o Feirense, numa ronda agendada para 17 de outubro, às 3 da tarde. Numa primeira reação ao sorteio, o treinador do Nacional, Rui Borges, assumiu que preferia jogar em casa diante dos nossos adeptos, mas o Nacional terá a ambição de vencer em Santa Maria da Feira e seguir em frente nesta competição.
Sim, é um sorteio normal, é sorte, é sorte de sorteio, para nós é uma equipa da nossa liga, vai ser um jogo competitivo, gostávamos de jogar em casa perante os nossos adeptos, até nós treinadores que chegámos agora gostávamos porque tivemos jogo de taça fora, vamos ter 2 jogos de campeonato fora, quer dizer, vamos ter 4 jogos fora de portas e até nós gostávamos de jogar em casa com os nossos, apoiar-nos, precisamos dessa parte também, não nós, mas a equipa em si também precisa dessa ajuda para voltar a resultados positivos e dar seguimento àquilo que é o nosso foco para o campeonato. Neste caso em concreto, era desejo também jogar em casa perante os nossos, não foi possível, mas esperámos um jogo muito competitivo, com a equipa que está numa fase muito, muito positiva da sua época, está em primeiro classificado na nossa divisão, na segunda liga. Um jogo difícil, mas um jogo que vamos com a ambição de vencer. No momento certo, tudo faremos para o fazer.
É jogo da 8ª jornada da 1ª Divisão Nacional Zona Sul. A equipa de sub-19 do Clube Desportivo Nacional bateu na manhã do passado domingo a Alverca por 3-1. Apesar da formação visitante ter entrado melhor no jogo, chegando cedo à vantagem, a resposta alvinegra foi pronta e eficaz. Ainda antes do intervalo, Samu faz um empate na sequência de uma excelente jogada individual. Na segunda parte, um livre de Tiago permitiu ao Nacional a reviravolta no marcador. Pouco depois, surge o 3-1, numa excelente jogada coletiva, bem finalizada por Cardoso. Reagiu Alverca, dispôs mesmo de uma penalidade, mas Comenity atirou ao lado. Com o estreante Joe Bessin em bom plano, o Nacional segurou a vantagem até a final, infligindo a segunda derrota da época ao Alverca. À Nacional na rádio, o treinador dos Júniors, Nuno Gonçalves, faz a análise à partida do passado domingo.
Eu penso que entramos bem no jogo outra vez, como tem sido habitual. Sofremos um golo contra a corrente do jogo, depois o Alverca teve um bocadinho por cima mesmo a vencer um zero, conseguimos acertar marcações, começámos a ganhar duelos. Chegámos entre logo empatados 1-1 com toda a inteira justiça. Na segunda parte, sem um bocadinho a imagem do jogo de Sporting, mas conseguimos reconciliar uma exibição com um bom resultado, com os tempos superiores, com um adversário que em primeiro lugar, muito forte fisicamente. fizemos uma segunda parte espetacular, à imagem daquilo que tem sido o nosso processo, a nossa evolução no treino, no jogo, e o resultado é inteiramente justo por aquilo que os nossos jogadores trabalharam, é merecido pelo aquilo que é a compensação do fruto daquilo que tem sido o treino, e a vitória ajusta-nos mesmo muito bem.
Agora, segue-se o Vilafranquense manter a senda das vitórias.
Sim, esse é o nosso objetivo. Sabemos que todos os jogos deste campeonato são muito difíceis, as equipas são todas muito competitivas. A Vilafranquense, já o estudamos um bocadinho, é uma equipa que é inconstante em resultados, tanto faz um resultado bem fora como pode fazê-lo em casa, sempre estar atento a isso mesmo. Mas jogamos na nossa casa, como tenho dito anteriormente, cada jogo vale os 3 pontos, aí esse é o nosso objetivo, é procurar sempre os 3 pontos, seja com o Vilafranquense ou com o adversário, respeitando sempre todas as equipas que fazem parte do nosso campeonato.
Com o triunfo no passado domingo, o Nacional soma agora 7 pontos, subindo ao 8º lugar, mas com 2 jogos em atraso. No próximo sábado, começa a acertar o calendário com a recepção ao Vilafranquense, às 3 da tarde, no Cristiano Ronaldo Campos Futebol. Jogo referente à segunda jornada, Clube Desportivo Nacional Vilafranquense, com transmissão na Nacional TV, às 3 da tarde. Ainda no futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, damos agora conta do rescaldo do fim de semana de competição. Assim, nos Júniores, Divisão de Honra Nacional B 5, Andorinha 1. Nos Juvenis, Divisão de Honra Nacional A 4, Santa Cruzense 2. Nos Iniciados, Divisão de Honra Série B, Liceu A 0, Nacional A 0. Sub 13, Divisão de Honra Série A, Marítimo A 5, Nacional 2. Na Série B, Jardim da Serra 1, Nacional B 7. No Sub-12, Divisão de Honra, Série A, Marítimo A, 4, Nacional, 6. Na Série B, Marítimo B, 3, Nacional, C, 10. No Sub-11, Torneio Madeira, 1, Série B, Nacional, 5, Juventude de Gaula, 5. E no Sub-10, Torneio Madeira, 1, na Série B, Santa Cruzense, 2, Nacional, 2. Vai para a estrada no próximo fim de semana a rampa do Porto Moniz, prova que é organizada pela secção de esportes motorizados do clube. Prova com recorde de inscritos, que são 44. A Nacional na Rádio, responsável pela secção José Canha, apresenta a edição deste ano.
Todos os nacionalistas e os ouvintes do nosso programa de rádio, é verdade, mais uma rampa, uma satisfação imensa com o número de inscritos, pois até o momento e há a melhor lista de inscritos a nível de rallies e de rampas na região autónoma da Madeira em 2021. 44 inscritos é a obra. Um agradecimento muito especial aos pilotos que continuam a acreditar nas provas do Clube Desportivo Nacional e um grande agradecimento à Turquia, que teve um trabalho enorme numa altura destas, subajamente conhecido por muito trabalho, mas que esta união de esforços, organização e autarquia, aqui está, deram os seus resultados. Temos, nada tivemos a ver com o assunto, é pura coincidência, mas temos um asfalto novo na estrada regional de Centurião e que criou-nos também uma certa ansiedade enquanto não víamos a obra concluída. Parece que está a terminar, portanto, já temos autorização das estradas da Madeira de que vamos realizar a prova. Portanto, foi um bocadinho de stress à volta disto tudo, mas que, quando também volto a dizer, valeu a pena. E esperemos, como também tudo indica, que o próximo fim de semana seja de bom tempo, para que possamos ter uma prova de automobilismo como todos gostam e nós também esperamos. Ainda não é tempo de facilitar, portanto continuamos a solicitar atenção ao uso da máscara, ao distanciamento e às recomendações que são feitas para a Direção Regional de Saúde. Fizemos panfletos a alertar a situação, recomendações para assistir à rampa. Temos contactado várias entidades apelando em português, apelando a que façam também esse pedido das recomendações da Direção Regional de Saúde. Portanto, está tudo a postos. Tudo a postos para que o Nacional, uma vez mais, no norte da Ilha da Madeira, esteja bem representado e que no fim do dia de sábado estejamos todos a festejar com muita alegria.
A equipa de veteranos de handball do Clube Desportivo Nacional participou no passado fim de semana no Torneio Internacional de Portimão, organizado pelo Hand M50 Portugal. A nossa equipa terminou no 8º lugar do torneio. Com jogos de 25 minutos, sem intervalo, não houve margem para erros e os Masters de handball do clube, apesar de terem entrado com garra e terem apresentado exibições de bom nível, não foram muito felizes na marcação dos 7 metros, pelo que os 3 falhados em cada um dos 2 primeiros jogos ditaram resultados desfavoráveis por margens mínimas. À Nacional de Rádio, o nosso atleta João Marques faz o balanço da participação da nossa equipa.
A equipa da Nacional de handball participou mais uma vez no Masters Internacional, desta vez em Portimão, na segunda edição, a convite dos nossos colegas M50, uma equipa que engloba também antigos atletas de handball de todo o país, uma espécie de uma seleção, e nesta participação que decorreu no sábado, disputaram-se 3 partidas de grupo, depois uma que classificação final. No primeiro jogo tivemos algum azar, jogámos contra a Esfera Antástica, na equipa da Zona da Almada, em que perdemos por 2 jogos, resultado um pouco também de termos falhado 2 distanciamentos em algumas cruciais, onde íamos empatar o jogo e numa delas eventualmente até podíamos passar para a frente. Isso retirou-nos logo o acesso ao primeiro e segundo lugar. O segundo jogo jogámos contra uma equipa de atletas, 10 atletas do Paris Saint-Germain, de uma equipa francesa. Nesse jogo perdemos por uma bola, muito por nossa culpa também, alguma falha de concentração inicial, mas pronto. E no último jogo do grupo ganhámos os principais candidatos, que era a equipa organizadora, ganhámos 50, ganhámos por uma bola no último minuto de jogo, não contra-ataque, fizemos uma recuperação de bola e jogámos o apuramento do 7º e 8º lugar, onde voltámos a perder por uma bola com o Masters do Algarve, uma das seleções jogadores do Algarve, em que mais uma vez também falha nossa de 7 metros em alturas cruciais, acabou por pitar o desfecho final. De qualquer forma, como vos disse, uma vitória, 3 derrotas, todas por margens mínimas, acho que dignificámos muito a camisola do Nacional e a região, e sempre que vamos jogar fora já somos merecedores do respeito de todas as equipas. Inclusive, nos últimos 2 anos temos participado no Nacional, ficámos uma vez como a 7ª melhor equipa do país e a última vez como a 5ª melhor equipa do país. E pronto, este é o rescaldo que eu faço da nossa participação no Algarve. E esperamos voltar novamente para o ano, participar no mesmo torneio, caso tenhamos o convite.
Claro, portanto, uma participação bastante positiva. A participação da secção de handball em outros torneios no continente será para repetir?
Sim, com certeza. Nós temos esta ligação com algumas equipas do continente, de norte a sul, e contamos não só voltar a participar nesta edição em Portimão, mas como noutras que também estão previstas para Lisboa. Além disso, contamos também representar mais uma vez o Nacional na final nacional, que será no Campeonato Nacional, que será em próximo junho. E além disso, temos já também marcado desta forma aqui na região o 3º Masters Internacional do Nacional, que começámos a organizar para celebrar também um pouco a modalidade, e é marcada precisamente na altura do aniversário do clube, e que nesta altura já temos confirmado as equipas também de Almada, de Porto, da seleção M50, da seleção nacional, e estamos a contar também, estamos já alguns convites a equipas estrangeiras, nomeadamente Brasil, Espanha e França, e aguardamos ainda as confirmações da presença das mesmas.
E essa secção, a competir portanto, fora de Portugal continental, há algum projeto nesse sentido?
Fora de Portugal continental, sei que há alguns torneios que nós temos acompanhado Inclusive já tivemos alguns convites. Houve uma possibilidade o ano passado de podermos fazer uma deslocação a Barcelona e este ano à Croácia, um campeonato do mundo, mas devido às restrições atuais do Covid ainda não foi destas vezes que conseguimos participar, mas sim, contamos ir representar o clube ao estrangeiro, muito possivelmente no campeonato mundial. Em meu nome, em nome de todos os atletas, gostaríamos de agradecer o apoio que o Nacional nos tem dado. Gostava de agradecer também ao nosso representante, o Rodrigues, pelo todo o seu trabalho que tem feito pela dinamização desta modalidade e deste escalão. E também à região da Madeira, por todo o apoio que nos têm oferecido sempre que precisamos de organizar algum evento, alguma deslocação fora. E são estes os agradecimentos que gostaria de fazer.
Neste evento, os Masters de Handball do Clube Desportivo Nacional dignificaram o clube, a Associação de Handball e a Região Autónoma da Madeira. E esta proximidade a outras realidades vai trazer frutos em futuros eventos que organizem. Nesta deslocação, o plantel foi curto devido a uma onda de lesões que fustigou a equipa e mesmo sem poder dar o seu contributo, há quem tenha acompanhado os seus companheiros. E para eles vai um agradecimento especial. Ontem o dia ficou marcado pelo regresso do torneio de veteranos João Ovelha, organizado pela respectiva secção de veteranos do Clube Desportivo Nacional no Cristiano Ronaldo de Campos Futebol. Este ano, o evento tinha como tema homenagear os veteranos e os ex-atletas do clube. No primeiro encontro de competição, os veteranos do Clube Desportivo Nacional empataram a 2 no final do tempo regulamentar com o Chopana. O encontro foi então decidido na marcação das grandes penalidades, com o Chopin a ser mais eficaz e a conseguir a vitória por 4-2. No segundo jogo, a equipa convidados do Clube Desportivo Nacional e a Associação Desportiva da Camacha empataram a 0. Nos penaltis, os camachenses triunfaram por 2-0 e garantiram um lugar na final. As equipas de veteranos e convidados do clube disputaram o jogo de terceiro e quarto lugar no Cristiano Ronaldo Campos Futebol. Para a história ficou um empate a 0, que terminou como resultado final. As duas equipas alvinegras prescindiram de lutar pelo terceiro e quarto lugar nos penaltis, porque afinal somos todos nacional e não há gente como a gente. No final do torneio, Camacho e Chopana defrontaram-se no relevado principal do Estado da Madeira, tendo o encontro chegado ao fim do tempo regulamentar com um empate a uma bola. O desempate ficou assim para a marcação das grandes penalidades, onde a equipa da Camacha triunfou por 4-2. Terminados os jogos dentro das quatro linhas, os atletas das quatro equipas visitaram o museu do clube e confraternizaram no jantar de entrega de prémios. Duarte Vieira, responsável pela secção dos veteranos, faz um balanço deste torneio e realça como é importante esta modalidade no clube.
Nós temos uma referência para os miúdos. O primeiro João Ovelha também fez referência a isso. E nós seremos também um peso preponderante na massa associativa da nossa instituição, do clube que nós gostamos. Juntamos as nossas famílias, portanto, os veteranos, não é só o jogo jogado, acho que o essencial neste tudo é o que estamos aqui a ver neste momento. Queria ser muito breve, gostaria de primeiro agradecer a todos os participantes, aos vencedores. A Associação Desportiva da Camacha, com aquela simpatia, sempre aquele conceito de veterania. O Chopana, o nosso eterno vizinho, não é? E assim espero que continue, não é? E como em muitos momentos felizes, também temos de recordar alguns momentos infelizes. Gostaria de relembrar neste momento, não podia deixar de passar, alguém que esteve connosco há algum tempo, muito tempo. Partilhou balneários connosco, partilhou campo connosco. Eu deixo aqui o vídeo para que vocês vejam a homenagem que queremos fazer ao Orangemi. Despeço-me de vós, agradecendo mais uma vez toda esta envolvência, todo este momento fantástico que vivemos hoje. Principalmente, já agradeci aqui aos vencedores. Deixa-me que particularize isto a nossa instituição, agradecer o tema deste torneio é mesmo tentar aproximar novos antigos atletas do clube. Nós hoje juntamos gerações de 77, 78, 80, 81, fantástico. Pessoas que já não se viam há tanto tempo, treinadores, jogadores, E isto realmente é a essência do João Ovelha, este mesmo, não é? Perdemos, infelizmente.
Perdemos.
Parabéns aos vencedores. Ok? E agradecer os veteranos do Clube Desportivo Nacional que competem regularmente em dignificando a camisola. Pronto, nós estamos numa competição normal, não como uma competição que faz parte da organização desportiva, mas quisemos e gostaríamos também de realçar aqui os nossos convidados. Joel Santos, Ruben Miquel, Nuno Veres, Márcio Lopes, Humberto Caldeira, Flávio Silva, Arsénio Miranda, Renato Pereira, Marquinhos, Duarte Martins, Ricardo Jorge, Higino Gaspar, Bruno Abreu, Nuno Alexandre, Ramos, Dinarte, professor Roberto, professor Sardinho.
Por sua vez, o vice-presidente do clube, engenheiro Miguel Alves, agradeceu a todos os participantes neste torneio.
Em primeiras palavras, sim, e eu peço uma grande salva de palmas para um grande impulsionador deste torneio, independentemente de ser o Clube Desportivo Nacional a dar o nome, mas este torneio não existiria se Duarte Vieira não fosse um impulsionador, e ele sim merece uma salva de palmas. Todo o resto não vamos pôr aqui conversas institucionais, como é óbvio, somos um grupo de amigos. Fico muito contente e toda a gente já me conhece aqui como veterano e estou aqui como veterano. Agradecer as equipas, a Camacha e a Chupana pela pessoa, participação, e todo o mundo sabe que são duas equipas que têm excelentes relações com o Clube Desportivo Nacional. É sempre um prazer ter-vos aqui a participar no nosso torneio. A todos os nossos amigos que participaram, os vencedores, os não vencedores, um agradecimento especial. Aos ex-atletas, que espero que venham mais vezes treinar connosco. Nós precisamos de sangue novo, que este já está um bocadinho velho. E desejo as melhores felicidades a todos e um bem-aja.
A exemplo de edições anteriores, este torneio esteve recheado de muita animação e momentos de convívio. Agora nesta edição, lugar à rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o nosso camisola 9, Bruno Gomes, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é Bruno Gomes, ponta de lança brasileiro do Nacional da Madeira, contratado esta época ao Paraná do Brasil. O Bruno é um atleta com experiência de futebol europeu, já jogou no Génova e no Modena em Itália. É um atleta que em Portugal já representou também o Estoril Praia e o Desportivo das Aves. Bruno, olhando um pouco para a tua infância, para os primeiros episódios de futebol na tua vida, gostaria de perguntar como é que começou a tua paixão pelo futebol?
Começou quando eu era pequeno, assim, quando eu era bem novinho. Sempre joguei futebol na escola e desde então nunca parei.
Tu tens algum familiar, alguma pessoa próxima que fosse jogador e que de alguma maneira te influenciasse nessa decisão ou não?
Não, foi uma decisão minha mesmo. Meu pai disse que já jogou bola, mas nunca chegou a jogar profissionalmente, assim. Não teve essa oportunidade.
E a partir de que momento é que tu sentiste que podias ser profissional e que podias se ingrar nesta área, no futebol?
Ah, eu comecei com 13 anos. Eu fui entrar num time profissional com 13 anos, que foi no Palmeiras, né? Entrei na base do Palmeiras. Através de uma peneira, e desde então fui indo atrás. Eu passei pela peneira do Palmeiras e passei, fui no Corinthians também, passei depois, e aí começou. Aí depois fui pro Esportivo Brasil, foi quando começou a ficar mais sério, que aí teve contrato, enfim.
E se não fosse jogador de futebol, o que é que achas que serias nos dias de hoje, Bruno?
Putz, não sei, provavelmente eu teria que estudar alguma coisa, né? Meu pai é advogado, minha mãe é arquiteta. Então, talvez eu fizesse alguma coisa do gênero. Eu gosto também bastante de psicologia, mas não sei se eu chegaria a estudar isso.
E tens alguma referência na tua vida pessoal?
Tenho, claro. Meu pai, Jesus, que são pessoas que me inspiram a ser melhor a cada dia.
E no futebol, tens algum ídolo?
Ah, eu tenho pessoas que como referência, assim, que seria o Ronaldo, o Fenômeno, e o próprio Cristiano Ronaldo, que é um exemplo para mim de atleta profissional.
E a tua posição hoje em dia és um ponta de lança, não é? Qual é a posição que tu, para além desta, que outras posições é que tu gostas ao longo da formação?
Não, sempre fui ponta de lança. Sempre fui ponta de lança, nunca mudei de posição. Quando eu era bem mais novinho, assim, não jogava a sério ainda, eu já cheguei a jogar de guarda-redes, mas sempre fui ponta de lança.
Passando aqui à Ilha da Madeira, como é que tem sido estes primeiros meses cá? Tens gostado? Como é que tem sido a adaptação?
Sim, top. A ilha é top. É uma ilha, né? Mas é bem desenvolvida. Claro que eu particularmente acho que poderia ser mais desenvolvida ainda pela estrutura que tem, mas eu tô gostando bastante. É um clima bom, as pessoas são bem tranquilas também, não falta nada. Eu gostei bastante, a minha noiva também gostou bastante.
O que é que tu costumas fazer nos teus tempos livres?
Ah, normalmente fico em casa, vejo série, filme, de vez em quando dou um giro ou outro, mas bem difícil.
Aproveitando que falaste dos filmes e séries, qual é o teu tipo de filme preferido? Tens algum filme que tenha marcado a tua infância ou que tu vimos de sempre? Tens alguma série que acompanhas regularmente? O que é que tu gostas mais?
Não, eu gosto de ver filme de comédia, de ação, mais de ação, assim, tiro, policial, essas coisas assim, mas não tenho nenhum específico, que não vou lembrar algum agora. Mas série sim, série acompanho. Acompanho sempre, vejo até o final, porque eu não consigo parar de assistir a série. Mas vejo sempre, tem várias. Ixi, tem várias. Se eu começar a nomear aqui, eu não paro amanhã, paro só amanhã só.
Deixa alguma, se calhar, a mais recente, aquela que estás a ver neste momento, assim.
Não, que eu tô a ver, não. Putz. Que eu tô a ver, eu acabei de ver ontem uma que chama Submundo do Crime. Mas é bem curtinha. Bem curtinha ela.
E passando agora à parte da música, tens alguma música preferida, algum género musical que gostes mais?
É, eu sou muito de jazz, assim, sou bem tranquilo com música, mas eu gosto mais de ouvir hip hop, gospel, às vezes gosto de pagode, sertanejo, é muito de jazz, assim, tem dias que eu tô a fim de ouvir alguma coisa, tem dias que eu tô a fim de ouvir outra.
E quando vão de estágio ou naquele momento antes do jogo, alguma música que te motive ou que tu ouças nesse momento específico? Ou...
Não. Eu sou, é o que eu falei, eu sou muito de dias. Então, tem vezes que eu tô indo pro jogo, eu quero ouvir algum tipo de. Eu quero ouvir um gospel, tem dias que eu quero ir ouvindo uma música mais tranquila, assim, mais. Ou às vezes um pagode mais descontraído, tudo depende muito do dia.
Passando agora um pouco às tuas. As tuas qualidades na cozinha, tens algum prato favorito? Tu cozinhas lá em casa? Como é que é a tua relação com a comida?
Não, quando eu estou sozinho eu cozinho, mas quando a minha noiva está em casa, ela normalmente é ela que faz, mas se eu precisar fazer eu faço também. Agora, meus dotes culinários, eu acho que o melhor que eu faço mesmo é... Eu gosto de fazer bastante estrogonofe, que é a comida que eu mais gosto. Mas eu faço um macarrãozinho bom também, carbonara, italiano, né, já que eu sou italiano.
E qual é o teu prato preferido? Não necessariamente aquilo que tu sabes fazer, mas o que tu gostas mais.
Não, mas é o estrogonofe mesmo. Por coincidência é o estrogonofe, que é aquilo que eu sei fazer e é o que eu mais gosto.
Olhando um pouco para trás, para a tua infância e para os tempos de escola, qual era a tua disciplina favorita? E não falando aqui de educação física, que normalmente...
Não, sempre foi matemática. Matemática. Sempre gostei mais de matemática.
E vieste a ser professor de matemática? Não.
Não. Tá doido. Não.
Qual seria a tua viagem de sonho? Ou qual também acaba que foi a melhor viagem que já fizeste? Já fizeste a tua viagem de sonho? Já
não, ainda não. A minha viagem de sonho é ir para Bora Bora. Ainda não realizei, mas vou realizar. Ainda não no próximo ano. Porque no próximo ano minha viagem vai ser outra, para Lua de Mel. Infelizmente tive que trocar, fazer uma troca de planos, mas tudo bem, eu vou chegar lá ainda.
E daqueles sítios que já visitaste, tens algum que tenhas gostado mais, que tenha surpreendido?
Ah, putz, tem lugares bonitos, tem a França, eu acho bonito, eu gostei bastante de lá, Barcelona também é bem bonito, mas os lugares que eu quero visitar mesmo ainda não fui.
Tá reservado então para o pós-voo de mail, acompanhado pela tua mulher.
Ah, exato.
E filhos? Há filhos na jogada ou ainda não?
Não, ainda não. Casar primeiro.
Bruno, a nível pessoal, quais consideras serem as tuas principais características, a tua melhor qualidade e o teu pior defeito também?
Ah, eu acho que eu sou uma pessoa bem tranquila, assim, mas tenho meus momentos. Às vezes sou meio chato, gosto de ficar pegando no pé de quem tá perto. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa... bem próxima, sou uma pessoa bem amiga. Se você me tiver como amigo, você vai me ter como amigo para sempre. E, cara, é difícil saber, assim, tipo, minha maior qualidade, assim. Difícil.
Mas é isso, já respondeste. Sendo amigo do amigo, isso é uma das melhores coisas que se pode ter. Olhando agora mais para a parte esportiva, qual é que consideras ser a tua principal característica e qual é que gostavas de melhorar?
Minha maior característica... Cara, assim, eu acho que eu sou um ótimo finalizador. Exclusivamente finalizar a bola. Mas tenho outras boas características. E em relação a melhorar, acho que eu poderia melhorar algumas coisas. Talvez um cabeceio seria uma coisa importante. Meu trabalho de costas. Coisas que eu posso melhorar, assim, sempre.
Boa. Olhando para todo o teu passado, algum destes clubes todos, ou mesmo fora do futebol, em algum momento da tua vida tiveste alguma alcunha? Algum termo assim, por qual fosses conhecido?
Alcunha? Alcunha que é apelido?
Sim.
Ah, não. Nenhum, nada diferente, não. Sempre foi Bruno Gomes, nunca tive um apelido. Meus amigos me chamam de BG, já chegaram a me chamar de B9, mas hoje em dia é mais BG só.
É isso então. Bruno, quando deixares o futebol, já tens planos? Tens alguma ideia do que podes vir a fazer no futuro?
Não, ainda não. Zero ideias. Não quero pensar nisso ainda. Também minha noiva tá aí. É uma coisa que eu acho que é bom ser conversado junto com ela, pra gente saber o que vai ser melhor pra gente, pra nossa família. Que não é mais... Não tem mais a ver só comigo, né? Tem a ver com a família também.
Mas assim, de repente, daquilo que tu conheces de ti, achas que é provável continuar jogado ao futebol, noutra área, noutro ramo? Ou não necessariamente?
Eu acho difícil continuar no futebol depois que eu acabar a carreira, mas nunca se sabe, né? Não posso falar que é uma certeza, porque a gente não sabe o dia de amanhã.
É isso. E qual foi o conselho mais valioso que já recebeste em toda a tua vida?
Conselho mais valioso que já recebi na minha vida? Putz. Ah, depende, cara. Tem muitos. Meu pai me dá muito conselho valioso. Já aprendi muito com treinadores. Não vou saber te dizer, assim, tipo, um conselho exclusivamente, porque eu acho que um conselho só não faz uma pessoa, né? Eu acho que é um conjunto deles que faz você ser melhor.
E tens, por exemplo, alguma máxima, alguma frase que te marque, que tentes te guiar por ela no teu dia-a-dia?
Não, assim, não é um conselho que eu recebi, mas é uma coisa que eu ouço e que eu tento aprender no dia-a-dia. Que é se preocupar em fazer aquilo que você faz, trabalhando, fazendo 100%, trabalhar para as pessoas da mesma forma como se você trabalhasse para Deus, e concentrado, sempre vai ter alguém para falar mal, sempre vai ter alguém para falar bem, não importa o que você faça, não dá para agradar todo mundo, então acho que o mais importante é você fazer 100% daquilo que você está trabalhando para fazer.
É isso. Bruno, se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que mudarias?
Sei lá, é uma pergunta muito complexa. Eu não... Quem sou eu pra mudar alguma coisa no mundo ou saber o que é o melhor pro mundo, né? Eu acho que Deus sabe de todas as coisas. É claro que o mal é uma coisa que nos atrapalha nesse mundo, mas tem uma coisa que supera todas as coisas, que é o amor. O amor, a própria palavra de Deus diz que o amor supera todas as coisas, então... Não sei, não posso te dizer, só acho que as pessoas podem amar mais umas às outras.
É isso. Tu, aproveitando também essa parte religiosa que tens bem presente na tua vida, tens algum ritual que costumas fazer antes do jogo, te benzer antes de entrar em campo, alguma coisa assim qualquer? Ou...
Não. Eu só oro, mas nada de... Não é um ritual, é só uma oração para agradecer, pedir por mim, pelos meus colegas de equipe, os meus colegas de trabalho da outra equipe também, e que seja feita a vontade de Deus sempre.
Bruno, qual é o colega mais divertido no balneário?
Mais divertido? Cara, depende. Assim, eu tô sempre eu tô sempre ali com o Jota. O Jota parece ser mais quietão, mais sério, assim, mas é um cara que, pô, eu dou muita risada com ele. Muita risada. Tem o Wagner também, que é um palhacinho. É que o pessoal é de dia, né? Tem dia que o pessoal tá bravo, não quer falar nada, mas normalmente são essas pessoas. As pessoas que eu tô sempre perto, assim, são as pessoas que eu mais me divirto.
E o colega com um hábito mais estranho? Já tá percebendo que alguém tem assim alguma...
Não, tem um amigo nosso aí, um colega aí que tem um odor diferente aí, mas eu vou deixar sem nomes.
Qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
Cara, minha principal motivação é agradar a Deus, é fazer de tudo para que as pessoas que me amam se sintam orgulhosas daquilo que eu estou fazendo. Então, meus pais, a minha noiva agora, até os meus amigos que eu sei que torcem por mim, e a minha irmã também. Então, eu acho que o principal de tudo é a minha família, né? Que são as pessoas que nos cercam e que nos amam, que torcem por nós todos os dias.
Bruno, por tuas palavras, como é que descreverias o que é ser jogador do Nacional?
Cara, ser hoje, nesse momento, ser jogador do Nacional é brigar pelo título, é dar 100% daquilo que você pode dar. Se você puder dar 110%, você tem que dar 110%, porque é uma responsabilidade grande. Nós somos uma equipe hoje, que é uma equipe grande na segunda liga, e mesmo na primeira liga, considero sim o Nacional uma equipe grande pela história, por tudo aquilo que tem feito e conquistado. E eu acho que é isso, acho que é o trabalho do dia a dia, é o esforço que fica dentro de campo. Às vezes não é nem pelo resultado, é mais pelo esforço. Eu tenho certeza que os torcedores, se verem que a gente está dando 110%, mesmo que venha um resultado ruim, vai saber reconhecer. Óbvio que não gosta do resultado, mas vai saber reconhecer que o trabalho está sendo feito, está sendo desenvolvido, e eu acho que é isso.
É isso. Em jeito de despedida, Bruno, qual é a mensagem que gostarias de deixar aos adeptos e sócios do Nacional?
Só pedir para todo mundo manter a cabeça concentrada na gente, acreditar na gente até o final. O campeonato acabou de começar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar bons resultados, boas alegrias, chamar os torcedores para vir no estádio, estar presente, apoiar, incentivar. Eu acho que é isso, desfrutar também da vida, porque não adianta ficar estressado, tem que desfrutar da vida e aproveitar esses momentos que a gente tem.
Tens alguma meta de gols para atingir esta época?
Eu não tenho uma meta exclusiva, um número. Não vou te dizer que eu tenho um número, mas se eu puder fazer um gol por jogo, é o que eu trabalho para fazer, um gol por jogo.
Boa sorte então, Bruno. Tudo corra bem e que sejas muito feliz no Nacional.
Muito obrigado.
Chegamos assim ao final desta edição de 6 de outubro do Nacional na Rádio na 88.8 FM. Saudações nacionalistas. Não há gente como a gente.